Rui Rizzo já foi deputado pelo PS e desde 2011 lidera o Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, que com mais de 80 anos de história é um dos maiores do país.
Com a banca em transformação e a enfrentar a nova concorrência das fintech, o movimento sindical está em processo de fusão entre várias organizações do setor.
Boa tarde. O Parlamento aprovou restrições às comissões bancárias no MBWay esta semana. Esta medida pode colocar em causa postos de trabalho nas instituições financeiras, como diz a Associação Portuguesa de Bancos?
Muito boa tarde. Relativamente a esse tema, os postos de trabalho na banca estão em causa não só por outras, por tudo e por mais alguma coisa, mas sobretudo por causa da digitalização. Nós não sabemos qual é o impacto que a digitalização vai ter no número de trabalhadores bancários em Portugal. Sabemos mais ou menos e temos algumas experiência de outros países, começaram esses processos mais cedo e em que existem reduções enfim, muito visíveis no número de trabalhadores e permanentemente se ouve dizer que a banca vai reduzir trabalhadores e nós devemos separar isso de uma maneira muito clara. Em primeiro lugar, a banca nos últimos anos foi reduzindo trabalhadores por imposições da DGCOMP, porque o nosso mercado, enfim, bancário teve os problemas, exatamente, teve os problemas que teve e os bancos tinham que perder dimensão no sentido de provocar espaço para aparecerem outras entidades bancárias. A conclusão a que se chega é que isto foi um tiro no pé, se pode dizer, porquanto os bancos diminuíram de dimensão, mas não apareceram outros players no mercado. Apareceram, foi ao contrário, vontade de alguns dos bancos ainda se tornarem maiores, juntando-se os bancos. Cada vez que estes movimentos acontecem, como aconteceu cá por necessidade, quer com o Banco Popular, quer com o Banif, há uma diminuição a prazo do número de trabalhadores, porque há serviços depois que estão sobrepostos e agências que estão sobrepostas. E o que acontece neste caso concreto é que todas as instituições dizem que o ajustamento do número de trabalhadores ainda não está completamente fechado, ainda há espaço e todos os pretextos são pretextos para fazer essa diminuição. Este caso das comissões, é verdade que as comissões ao reduzirem-se reduz-se a rendibilidade do negócio bancário, como se sabe, hoje os bancos não ganham praticamente dinheiro com a matéria-prima, não é? Com o dinheiro, portanto o negócio dos bancos é comprar dinheiro e vender dinheiro e aí as margens são muito estreitas e a alternativa ao longo de muitos anos tem sido a criação de comissões para pagamento de serviços que são prestados pelo banco aos cidadãos. Para dar um exemplo, eu quando pago a minha luz pelo desconto na conta bancária ou pelo multibanco, a luz, a água, um desses serviços, não há dúvida nenhuma que eu estou a ser beneficiado com o serviço, porque senão tenho que ir à procura do local da EDP para pagar a conta, tenho que me deslocar, tenho que ir para a fila, todas essas coisas que nós sabemos.
E esses serviços,
ou qualquer, eu falei na EDP, exatamente, até me esqueço, eu como sou muito tradicionalista relativamente a isso, até me esqueço que há outros operadores e peço desculpa por esta referência que não é decididamente publicitária. Mas a verdade é que tenho que me deslocar e tenho que parar. E isso, a banca hoje permite-me fazê-lo de uma maneira cómoda, até me esqueço do dia do pagamento da luz, da energia, ou da água ou das outras, e portanto esse serviço, na minha opinião, pode ser perfeitamente cobrado, pode ser pago, porque é efetivamente...
Sendo que também há outras comissões que não se entende muito bem como é que aparecem, porque se trata de manutenções de conta que são feitas de forma automática e que não implicam intervenção humana.
Estamos de acordo. Eu, relativamente a este, mesmo a estas do MBWay, eu também acho que efetivamente é um serviço que é prestado por uma tecnologia que foi desenvolvida pela banca, tudo isto tem custos, tudo isto noutras atividades tem que ser pago. Se calhar nos próximos anos vamos assistir a que a concorrência, as comissões serão um dos fatores de concorrência entre os bancos, aquele que cobrar menos comissões é aquele que terá mais clientes e isto é o mercado a funcionar e quando...
Também é um pouco por aí que as fintech têm ganho de espaço.
Exatamente, também é um pouco por aí, portanto os bancos têm que estar avisados, se continuam a cobrar muitas comissões, se calhar perdem clientes para as fintech. Mas também, por outro lado, há aqui que relevar uma questão que é a seguinte. Se eu quiser abrir uma conta num banco desses tradicionais, digamos, num banco físico, eu tenho que preencher uma série de documentos e os bancos são obrigados a uma série de regras impostas pelo Banco de Portugal. Nas fintech não é assim. Portanto, resta saber quem é que regula as fintech. Porque é que eu posso abrir uma conta numa fintech sem apresentar documentos, sem fazer nada dessas coisas, e enfim, e depois quais são as obrigações das fintech? Portanto, quando os bancos cobram comissões por serviço, é óbvio, aqui parte do pressuposto que esses serviços são prestados e que não há aqui coisas no éter, digamos. E a partir daí, como eu digo, provavelmente no futuro o volume das comissões será o principal fator concorrencial, uma vez que relativamente às taxas de juros elas são o que são.
E desse ponto de vista pode ter implicações nos postos de trabalho das instituições financeiras? Esta ligação foi feita pela Associação Portuguesa de Bancos?
Eu sei que sim, mas como eu digo, pode ser um pretexto para fazer a redução. Mas por outro lado, também temos que questionar aqui uma outra questão, que é a seguinte. Foi muito falado nos últimos tempos a questão do encerramento das agências e o apagão. Eu próprio já falei sobre isso e já escrevi sobre isso, o apagão de serviços bancários que existe no país. Onde há zonas onde as pessoas, para levantarem 50 euros numa caixa multibanco, têm que fazer 20 quilómetros. 10 para lá, 10 para cá, ou mais. Aliás, em Espanha, isso é uma coisa que já são 50 quilómetros que as pessoas têm que fazer, portanto, e acho que isto é uma injustiça profunda para essas pessoas que têm que se deslocar para uma coisa tão simples quanto esta, quando muitas delas são idosas, quando muitas delas estão em territórios de baixa densidade, quando muitas delas são reformadas
e estão fora do mundo digital.
E a quem a Segurança Social exigiu que tivesse uma conta bancária para lhe pôr a pensão. E ele depois tem que levantar a pensão com estes custos todos associados. E, portanto, para se manter tudo isto e agências não rentáveis em determinados lugares, é preciso haver aqui equilíbrios. Portanto, se há uma agência que dá prejuízo, mas fica aberta porque presta um serviço à população, alguma outra, esse custo tem que ser coberto por alguma coisa, provavelmente com algumas comissões. Portanto, eu penso que a parlamentarização e a regulação destas questões, como esta, é possível, sabemos que é possível, mas que queremos ou não viver numa sociedade absolutamente regulada, ou queremos que o mercado funcione. Isso é a primeira coisa que tem que ser definida. E então, o Parlamento pode dizer, e o Governo pode dizer, nós queremos regular este setor, aquele setor, esta comissão, aquela comissão, porque estamos a começar no banco, mas com certeza há muito mais comissões, e muitos outros setores que cobram comissões provavelmente também necessitam de ser regulados, porque podem também estar desajustados à realidade. Lembrar apenas, para terminar, que esta solução do MBWay só é possível de ter nos telefones, nestes novos telefones, nos smartphones. O que quer dizer, há uma parte da população que tem smartphones, há uma parte da população que não tem smartphones. Portanto, as pessoas que têm smartphones, são mais pessoas mais digitalizadas, são as que vão ser beneficiadas com esta isenção de comissões, enquanto as outras vão ter que continuar a pagar as transferências tal e qual como têm pago até aqui. Portanto, se quiser, até tem aqui algum sentido de injustiça que se esteja a dar a uma parte da população muito menor, porque o número de smartphones ainda não é maior do que o outro, portanto, a uma população menor, uma vantagem.
Para terminar este tema das comissões, elas têm aumentado ao longo dos anos e os resultados dos bancos nos últimos anos, apesar de tudo, também. Mas a lógica de redução de quadros continua, como de resto já sublinhou. Melhor saúde financeira não deveria traduzir-se num abrandamento da redução de quadros ou até num eventual aumento do número de trabalhadores da banca?
Devo referir que, nomeadamente, o Millennium BCP acaba este ano com mais trabalhadores do que o ano anterior. Este ano, de 19, como é óbvio, com mais 100 e qualquer coisa trabalhadores. Lembro também que, relativamente ao Millennium BCP, também por imposição da União Europeia, da DGCOM, porque já há bocadinho referimos, teve uma redução muito forte, teve um período de cortes salariais com o acordo dos sindicatos para defender postos de trabalho. O limite era ficar na altura com 7.400 trabalhadores, chegou o ano passado em 19 muito perto dos 7.000 e neste momento está a recuperar. Portanto, reconhece-se que se foi longe demais provavelmente, ou que precisa de outras pessoas com outro tipo de especialização, com outro tipo de tudo isso. Portanto, há com certeza espaço para tornar a crescer o número de pessoas dentro dos bancos. Temos este problema que não está resolvido do novo banco, que também se fala que poderá vir a ser dividido por 3 ou 4 players do mercado, lá está, voltamos atrás na conversa e, mais uma vez, um banco pode desaparecer para ser incorporado noutros e cada vez temos menos bancos e cada vez vamos ter menos concorrência, ao contrário daquilo que queriam.
Precisamente em relação ao novo banco, em 2018 pediu mais de 1.100 milhões de euros ao Fundo de Resolução. Ao longo desse ano saíram 450 trabalhadores do banco. Agora o banco pede outros 1.000 milhões relativos a 2019, cujos resultados à hora que gravamos ainda não são conhecidos. Os funcionários do banco têm razão para estarem preocupados?
Têm razão para estar preocupados porque desde o início que foi definido que sempre que o banco reduz ou necessita de capital contingente, terá que reduzir o número de trabalhadores. É óbvio que isto tem um limite, porque senão isto funciona ao contrário. Se o banco não tiver trabalhadores, não consegue crescer, não consegue gerar lucros, não consegue gerar renda, porque perde poder no mercado, perde competência, perde tudo isso. Portanto, este remédio inventado para as instituições europeias é um remédio, olha, se calhar é mais veneno que remédio, porque se um banco tinha 7.000 e muitos trabalhadores na altura, quando o processo começou, que neste momento tem 4.000 e, enfim, entre 4 e 5 mil trabalhadores, que se reduzir muito, enfim, as pessoas que estão a trabalhar, como nós sabemos, os bancos ainda hoje vivem muito das pessoas que têm, porque são as pessoas que geram confiança nos clientes e são elas a ligação, efetivamente, aos clientes e ao negócio, portanto, aquilo que nós vemos é que com menos pessoas têm menos mercado, com menos mercado têm menos tem menos renda, tem menos lucros, mas a questão do capital contingente está claramente definida desde o início. Cada vez que necessita de capital contingente poderá ter que reduzir o número de trabalhadores, ainda que eu saiba que esse ajustamento tem vindo a ser feito de uma forma tranquila, sobretudo com portanto, antecipação de algumas reformas e algumas rescisões por mutuo acordo que vão surgindo também. Porque não há dúvida nenhuma que há muitos trabalhadores com muita competência e que neste momento também, porque nos outros bancos houve uma redução muito forte, neste momento também já são disputados por outros bancos e começa a haver alguma circulação também aí.
E entendo que tem sido bem feito o acompanhamento do novo banco depois da venda à Lone Star em 2017?
Relativamente a isso, só há uma coisa que todos nós com certeza teremos que confiar enfim, nas nossas instituições, quer de supervisão, quer de acompanhamento desse processo, e pensar que tudo está a funcionar bem e de acordo com aquilo que foi estabelecido. Não me passa para a cabeça que possa haver mais arcas ancoradas no setor financeiro depois de tudo aquilo que aconteceu, para além daquelas que vão acontecendo ainda e que vão, mas que, enfim, se sabia de uma maneira geral que poderiam ter problemas. Não me passa para a cabeça que na questão do novo banco não tenha o acompanhamento todo que, enfim, que foi desenhado no início para evitar qualquer outro acontecimento parecido.
Os sindicatos do setor estão em processo de fusão com a liderança do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas. Quando é que o Mais Sindicato estará, de facto, em funções?
Olhe, o Mais Sindicato propriamente já está em funções, porque a passagem do Sindicato dos Bancários para o Sul e Ilhas para o Mais Sindicato resultou também de uma alteração estatutária que foi já publicada no BTE em janeiro. É verdade que estamos num período de transição e culminará, digamos, com a fusão dos outros sindicatos, com esse sindicato, neste momento com o Mais, e sobretudo com o ato eleitoral que terá que ocorrer nos finais de setembro, princípio de outubro, e então sim, a partir daí, é só mais sindicato, já não é nem Sindicatos Bancários de Solilhas, nem Sindicatos Bancários do Centro, nem CETAS, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Seguradora, nem CISEP, portanto, esses sindicatos incorporar-se-ão e a partir daí sim é apenas Mais Sindicato. Até lá é uma transição também tranquila que nós queremos fazer relativamente.
Deixe-me só referir para quem nos escuta que o BTE é o Boletim de Trabalho e Emprego, onde estas questões são publicadas oficialmente. Com o Sindicato dos Bancários do Norte e o Sindicato dos Quadros Técnicos Bancários a ficarem de fora do Mais Sindicato, a ideia de ter uma organização única com poder negocial reforçado não está ferida logo à nascença?
Não, no setor bancário há muito tempo que existem 6 sindicatos. Portanto, obviamente que...
Mas o objetivo deste seria exatamente uma consolidação.
Não, uma consolidação. Nós, por exemplo, nunca perspectivámos consolidar com o Sindicato dos Quadros e Técnicos. É um sindicato, enfim, com outras características, não é um sindicato com as características sindicais que nós temos. Historicamente, o nosso trabalho é conhecido e, sobretudo, há aqui uma questão que é a nossa pedra de toque. Os sindicatos, de uma maneira geral, os sindicatos da UGT e estes sindicatos, em particular, e nomeadamente o Sindicato dos Bancários de Sul Ilhas, agora Mais Sindicato, tem na sua essência, nas suas características, e é reconhecida a sua capacidade negocial. Nós negociamos sempre e até à exaustão. Dir-me-ão que se os acordos que nós conseguimos são os melhores acordos. Os sindicatos nunca estão satisfeitos com os acordos que assinarem. Isso, por muito bom que seja o acordo, nunca estarão satisfeitos, porque gostariam sempre que fosse mais para os seus representados. É óbvio que, neste caso, os empregadores também não terão sempre o acordo que querem. Muitas vezes era não ter acordo, ou muitas vezes gostavam de ficar muito aquém daquilo que depois acaba por se negociar. Portanto, isto as partes entendem-se, têm que se entender, e isso é a nossa meta todos os dias. Eu devo-lhe dizer que a caducidade, que nunca nós passámos por um período de caducidade de contratação coletiva, a caducidade desta vez esteve em cima da mesa com 3 instituições, com a Associação Portuguesa de Bancos, que nos disse desde o início que se não houvesse acordo ia caducar as convenções, ia pedir a caducidade, com o Banco de Portugal, exatamente o mesmo discurso, e com a Caixa Geral de Depósitos, exatamente o mesmo discurso. Portanto, nós nunca vivemos um período de caducidade das convenções no setor bancário e, por nossa vontade, nunca haverá, haveremos sempre de arranjar condições para negociar. É óbvio que temos que contar também com os nossos sócios e com as decisões que eles tomam relativamente a formas de luta, como aquela que os sindicatos têm, naturalmente, que é a greve, que é uma questão que se tem abordado muitas vezes no setor bancário, mas que neste momento nós sabemos que tem que ser um motivo muito forte que leve a fazer uma greve no setor bancário. Enfim, penso que se algum dia houvesse problemas com o nosso serviço de saúde, que esse motivo seria suficiente para catalisar e para congregar os interesses dos nossos associados numa greve, porque, enfim, são conhecidas as qualidades e as vantagens do nosso sistema de saúde, que está muito associado aos nossos sindicatos e à sindicalização, e, por consequência, se houvesse aí algum percalço, estou convencido que esse seria um forte motivo para uma greve, e uma greve, se calhar, prolongada no setor.
Por falar em caducidade, há um conjunto de 1.500 trabalhadores do sindicato, e estou a falar de trabalhadores do próprio sindicato, não são sindicalizados, eles trabalham para o sindicato, que se queixam de intransigência do sindicato, que lhes terá comunicado que as convenções coletivas estavam caducadas. Isto é assim?
É assim. Esses 1.500 trabalhadores, primeiro que nada, chamam a atenção para o seguinte. O sindicato, o MAIS, neste caso, o ex-sindicato dos bancários da Saúde e Ilhas, tem prestação própria de cuidados de saúde. Somos o único subsistema de saúde, o SAMS, que tem prestação própria. Mais nenhum tem. A DSA não tem, os outros não têm, somos só nós que temos. E, por isso, por termos prestação própria, temos um elevado número de trabalhadores na área da saúde. Aquilo que aconteceu foi que, quando o sistema foi fundado em 76, e à medida que foi crescendo, e o seu crescimento maior foi em 94 com a fundação do hospital, porque um hospital concentra muitos trabalhadores, muita da contratação coletiva que foi na altura negociada e aplicada a esses trabalhadores resulta do setor bancário. Ora, uma contratação coletiva para um sistema de saúde que resulta, do seu articulado, resulta da contratação coletiva dos bancários, não é adaptável. E, além do mais, evoluiu ao longo destes anos a uma cadência, nomeadamente de despesa, que é absolutamente incomportável. E isso foi isso que foi dito aos sindicatos. E se queriam negociar, e apresentámos o nosso texto de acordo para ser negociado. Não quiseram
negociar. Portanto, temos aqui a situação de divulgar de um sindicato que nessa negociação está a fazer o papel de patrão.
Não, este sindicato é patrão, porque um sindicato que tem 1.500 trabalhadores necessariamente é patrão.
Claro.
E aquilo que tem que fazer para a sustentabilidade dos postos de trabalho é corrigir algumas assimetrias que há e, por exemplo, corrigir na contratação coletiva clausulado que, ao contrário de regular as relações de trabalho, provoca litigância nos tribunais quase todas as semanas. Portanto, esse clausulado, obviamente, tem que ser adaptado. E porquê é que provoca litigância? Porque são cláusulas do setor bancário aplicadas ao sistema.
Mas, atalhando o caminho, estes trabalhadores, que são sobretudo na área da saúde, declararam uma greve para o dia 13. Está disponível para negociar, de forma a tentar evitar esta greve?
Essa greve, neste momento, tem que ser ao contrário. Os sindicatos é que têm que estar disponíveis para negociar. Porque a caducidade que foi pedida exatamente porque, dada a intransigência, agora desta vez sim, por parte dos sindicatos de não quererem rever o clausulado de forma a ser adaptado ao setor da saúde. Portanto, têm que ser eles a querer negociar.
Vai ser candidato à presidência do Mais Sindicato?
Eu estou a pensar nisso. Estou a pensar ser, sobretudo, porque é... Não vou dizer que é um sonho de menino, como normalmente se diz nestas coisas, mas é, sobretudo, um objetivo muito antigo que se persegue há muito tempo nos sindicatos, esta unificação. Tendo sido iniciado, sobretudo, pelo meu antecessor, o Delmir Carreira, desaparecido em outubro, de uma forma também precoce, mas, de qualquer maneira, aquilo que acontece é que isto é um projeto destes sindicatos. O Sindicato do Norte entendeu ficar de fora, com eles, portanto, existe, obviamente, liberdade absoluta dos sindicatos fazerem aquilo que querem. Nós não entendemos assim e entendemos que isso sim é um reforço do sindicalismo, quer no setor financeiro, quer no sindicalismo democrático da UGT.
O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, apontou o seu nome como um dos possíveis sucessores na liderança da UGT. Estaria disponível?
O secretário-geral da UGT arrisca-se muito a que eu lhe diga que não, não é? Está-se a arriscar a que eu lhe diga que não. Não consigo considerar porque, em primeiro que nada, tenho 64 anos. Vamos ver, vamos também. Portanto, os mandatos na UGT acabam aos 70 anos. Portanto, eventualmente eu só faria um mandato. Mas há aqui uma outra questão para nós que é determinante e o secretário-geral da UGT sabe disto. Ele está, enfim, está a procurar também comprometer-me com essa questão. Eu próprio, enquanto presidente do MAIS neste momento e como candidato à próxima direção do MAIS, temos um projeto para concluir que é este. E este projeto, e nomeadamente um projeto que é um projeto complexo, por causa do sistema de saúde e por causa da nossa condição de empregador de 1.500 trabalhadores, que nós queremos garantir um emprego de qualidade, queremos continuar a garantir isso no futuro, para que também nós tenhamos o subsistema garantido no futuro. Portanto, neste momento, esta é a minha grande preocupação. Não estou a pensar, muito honestamente, a ser candidato a secretário-geral do UGT. Está fora do meu horizonte.
Então também não lamenta o facto de já não ser deputado na Assembleia da República?
Não, essa questão é outra. Devo dizer o seguinte. A questão na Assembleia da República é uma questão de representatividade. E quem escolhe é que diz, é que escolhe a representação que quer ter no Parlamento. Neste caso concreto, eu estava no Parlamento na legislatura anterior, num período em que se evitou a parlamentarização das questões laborais, ao contrário daquilo que queria, nomeadamente, o PCP. Portanto, o PCP tentou levar para o Parlamento todas as questões laborais e nós defendemos a concertação social e a nossa ação, e nomeadamente a minha, e a revisão do Código Laboral, foi feita exatamente no sentido de evitar essa parlamentarização e deixar às partes negociar ao tripartismo, que é aquilo que defende a OIT e que, efetivamente, em Portugal funcionou bem e esperemos que continue a funcionar bem. E aí cada um tem o seu lugar. E é por isso que nós temos de saber qual é o lugar do UGT neste processo, qual é o lugar da CGTP, qual é o lugar do governo também nisto e das associações patronais.
Não fazem falta sindicalistas no Parlamento?
Fazem falta sindicalistas no Parlamento por uma questão de representatividade de um setor importante, que é o setor do trabalho em Portugal. Quando nós temos 4 milhões de trabalhadores em Portugal, tem que ser, essa representação pode ser feita através também do Parlamento, com parlamentares que saibam daquilo que estão a falar. Devo dizer que normalmente na CGTP nunca teve parlamentares, porque eu me lembro, parlamentares, ao contrário da UGT, que teve Torres Couto, João Proença, Delmir Carreira, Barbosa de Oliveira, lembro-me destes 4, Rui Riso, já agora também. Portanto, e aqui, se me permite e concluo, a única questão, e que gostávamos de ter sido, que fosse ter sido tratada de outra maneira, porque não se pode perguntar ao Presidente do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista porque é que não tem parlamentares sindicalistas nas listas para esta legislatura, e ele responde que não precisa, porque os parlamentares são tão bons do Partido Socialista que até fizeram a revisão do Código de Trabalho sem sindicalistas. Ora, isto não é verdade, porque a Presidente do Grupo de Trabalho da revisão do Código de Trabalho era uma sindicalista, por acaso sócia do SPSI, foi ela que foi a Presidente do Grupo, nomeada pelo Presidente do Grupo Parlamentar, Carlos César, não é? E que, enfim, foi omitido, e desagradavelmente foi omitido, porque a questão da representatividade, porque é que eu não sou deputado? Tenho que perguntar a quem escolheu, porque é que não me escolheu, e não pode perguntar a mim porque é que eu não fui escolhido. Mas, efetivamente, acho que é uma perda para o Parlamento não ter o setor do trabalho representado.
Mas como é que vê este clima de crispação entre o secretário-geral da UGT e o PS?
Olha, devo dizer o seguinte, o meu colega João Proença dizia que aparentemente existem questões pessoais, e eu acho, e aí também acho e entendo, que se as pessoas, mesmo as pessoas públicas, têm questões pessoais, não as devem resolver em público, devem resolver pessoalmente, devem resolver fora do público. Mas há aqui uma outra questão que tem que ser referida. Nós temos que saber exatamente aquilo que se quer das centrais sindicais, nomeadamente o GT. Eu, a esse respeito, devo dizer que a CGTP, ao longo da existência da Concertação Social, apenas assinou 2 acordos. E, por acaso, curiosamente, com um primeiro-ministro chamado Aníbal Cavaco Silva. Portanto, só assinou 2 acordos. E, de resto, tem estado sempre na Concertação Social. Mas nunca há acordo para a CGTP. Portanto, quando a UGT subscreve acordos, subscreve porque, de acordo, e passa a redundância, com aquilo que eu dizia há pouco relativamente à contratação coletiva, nós temos que nos encontrar em qualquer lado, temos que negociar, nem sempre, nunca é o acordo que nós queríamos, mas também os empregadores, e muitas vezes o Estado também como empregador, também não é o acordo que queriam, mas consegue-se negociar. Quando tudo isso é parlamentarizado, como foi, por exemplo, este ano, os aumentos da função pública, que foram primeiro orçamentados e depois é que foram discutidos com os sindicatos. Há aqui uma inversão clara daquilo que se está a fazer relativamente à concertação social. Portanto, aqui claramente houve uma parlamentarização da questão que deveria também ter passado para alguma negociação. Mas pronto, as coisas são o que são. De vez em quando o caminho é um, outras vezes o caminho é outro. Mas é preciso saber exatamente se neste momento estamos em condições, e aqui as questões pessoais não podem prejudicar a relação entre as organizações.
Voltando aqui também aos bancos, especificamente, o caso Luanda Leaks teve consequências também no setor financeiro, no Eurobic. Este processo mina a confiança dos cidadãos nos bancos?
A confiança dos cidadãos nos bancos foi muito abalada com a questão dos produtos financeiros tóxicos. Esse sim é, no meu sentir, na minha opinião, foi o grande, enfim, a grande hecatombe relativamente à confiança que existia nos bancos. Foi as pessoas terem dinheiro aplicado num produto financeiro tido como sólido e um dia acordarem e não terem lá o dinheiro. Esta foi o maior abalo. Esta questão da Luanda Leaks é óbvio que afeta a imagem do setor e, particularmente, daquele banco que está a ser, na altura, observado e que aparece nas primeiras páginas dos jornais. Lembro aquilo que aconteceu com a Caixa de Depósitos, que não tem nada a ver com o processo desta natureza, mas enquanto andou nas primeiras páginas dos jornais, gerou-se desconfiança sobre a Caixa, uma instituição que, enfim, com quem os portugueses têm uma relação de confiança tão antiga que não se imaginava que pudesse ser abalada, mas foi na altura, e também houve pessoas a tirar o dinheiro da Caixa para pôr noutros bancos. Portanto, é óbvio que isto afeta...
E o caso do Banif, que foi exemplificado
e o caso
disso.
E o caso do Banif também, e como uma notícia fez desabar o banco, provavelmente teria que acontecer o que aconteceu em termos de resolução, mas não era naquele momento, seria uma coisa feita de outra maneira, com mais tranquilidade, e defendendo também os depositantes, que muitos deles ficaram indefesos perante a resolução imediata do banco, e muitos céleres. Portanto, o setor funciona, existe confiança no setor, estas coisas é óbvio que afetam de alguma maneira a imagem daquele banco em concreto, e agora com a passagem para a banca, esperemos que tudo se dissipe e que se concretize também essa passagem, mais uma vez uma concentração bancária, de um banco que desapareceu, o Deutsche Bank, que era o banco que toda a gente dizia que nunca desapareceria, porque era, os alemães tomavam conta de nós, neste momento aconteceu também o que aconteceu, portanto as coisas estão-se a ajustar, eu espero é que acabe rapidamente este processo de reequilíbrio do mercado financeiro português.
Já temos poucos minutos até ao final desta entrevista, por isso peço-lhe alguma capacidade de síntese nas perguntas que ainda temos. Mário Centeno é dado como certo como governador do Banco de Portugal, embora ele diga repetidamente que não. Como veria esta transição? Não é um sinal negativo para o mercado quando se critica estes movimentos de portas rotativas, digamos assim?
Não, o ministro Mário Centeno é trabalhador do Banco de Portugal, por acaso. Quer dizer, portanto, não há, eu penso que relativamente a este caso concreto, não é uma questão. Aliás, toda a gente sabe que a relação entre o atual governador e o atual governo não é uma relação muito simpática, digamos. Também, se calhar, pela ação do ministro Mário Centeno e da maneira como conduziu todas as finanças durante a legislatura passada e está a conduzir este ano, e quer se queira, quer não, o sucesso do professor Mário Centeno. Não vou dizer que é um insucesso do governador do Banco de Portugal, que uma coisa não tem a ver com a outra, mas seguramente é o sucesso do professor Mário Centeno, é uma coisa que lhe dá toda a credibilidade para ser governador do banco.
E, portanto, acha que Mário Centeno, se for esse o caso, será um bom governador, uma boa escolha para governador do Banco de Portugal?
Eu não tenho essa capacidade analítica de poder analisar quem é que será o melhor governador para o Banco de Portugal. Agora que Mário Centeno já demonstrou a sua competência, já, em tantas áreas, que até é presidente do Eurogrupo, caramba, com certeza será um bom governador do Banco de Portugal.
O coronavírus está a causar danos na economia e nos mercados, com as bolsas esta semana a registar a pior semana desde a crise de 2008. Portugal e o setor financeiro português estão preparados para uma eventual crise?
O ministro Mário Centeno, estávamos a falar dele, sempre disse que hoje Portugal, e o primeiro-ministro também disse, que hoje Portugal está preparado para enfrentar alguma crise. Não sabemos a dimensão da crise, porque pensamos que para uma crise muito grande não deve haver país nenhum que esteja preparado. Aliás, a crise que seria só para os países pequenos, como se viu, atingiu muito duramente também outros países, nomeadamente a França. Portanto, esperemos que não aconteça nada. Esperemos que se consiga travar de alguma maneira a questão do contágio do coronavírus. Penso que as medidas que estão a ser tomadas são medidas muito desagradáveis e que, obviamente, minam a confiança dos mercados, como nós sabemos. Existem grandes preocupações sobre isso, vamos ver como é que nós passamos, mas esperemos que isto acabe, perdão, rapidamente, porque estamos também a chegar próximo do verão. O verão normalmente é um período em que as gripes, enfim, param, e esta com certeza também parará, independentemente das suas características de contágio, ou pelo menos reduzirá em muito a sua capacidade de contágio. Esperemos que todas estas coisas se ajustem e que, se houver alguma crise, que nós consigamos passar por ela e que estejamos realmente preparados para ela, que quase que é pôr à prova a ação do olho do professor Mário Centeno.
Mas exatamente sobre esse tema, ainda ligando ao tema do coronavírus, os bancos estão preparados do ponto de vista da proteção até dos funcionários para uma eventual necessidade de proteções, com máscaras, etc. Estão a preparar-se para essa eventualidade?
Estão-se todos a preparar. Porque saiu ontem uma nota da Direção-Geral de Saúde em que todos temos que fazer aquilo que conseguimos fazer. Olha, repare, se não houver máscaras, não se podem comprar máscaras. Não é? Sabemos que existe esse problema com as máscaras, não só em Portugal, mas noutros países. Portanto, todas as organizações neste momento têm planos de contingência, têm que ter gabinetes onde as pessoas possam estar, se estiverem contagiadas, para guardar por transferência para outros locais. A distribuição das máscaras, as máscaras têm que estar disponíveis, estão-se a disponibilizar. Agora, isto é impossível, como se imagina. Saiu ontem, até ao fim da tarde, uma nota dessa natureza. Anteontem, ao fim da tarde, peço desculpa, uma nota dessa natureza, as empresas vão ter que se adaptar e vão ter que fazer e vão ter que se preparar.
Rui Rizzo, obrigado.
Obrigado.
Obrigado também.
Tempo agora para a análise do professor João Duque. João, bem-vindo. Tantos têm falado de comissões nesta semana, com o Parlamento, inclusivamente, aprovar restrições às comissões que os bancos podem cobrar no MBWay, e com isto tudo fica a noção na opinião pública de que as comissões não param de aumentar e que aumentaram sempre. Mas tu tens dados que mostram que não é assim.
É verdade. O que é que se passou recentemente no volume de comissões cobradas pelos bancos, na totalidade dos bancos do sistema? É que as comissões, em 2007, representavam 3.200 milhões de euros. Em 2011, é o pico na série que tenho, 3.600 milhões. E depois desceram, significativamente, de 2011 para 2016, onde se obteve um valor total de 2.700 milhões. Portanto, houve uma quebra de 600 milhões, desculpa, 900 milhões de euros arrecadadas, comissões arrecadadas. E depois, de 2016 até 2019, temos vindo a verificar um aumento. Só que, neste momento, a previsão para a indústria é à volta de 3 mil milhões, o que significa que está 20% abaixo do pico que já houve em 2011. E, portanto, nós temos um efeito V. Houve uma descida e uma subida. Mas, mesmo assim, hoje em dia, a indústria não está com as comissões ao nível de que já teve. Agora, há diferenças, que é a como é que vão buscar as comissões na totalidade. Portanto, seguramente que as pessoas começaram a notar comissões em coisas, em áreas que não, normalmente não pagavam, mas outras provavelmente deixaram de pagar. Aliás, tem que ser assim, porque na totalidade há uma descida das comissões. As comissões também, se olharmos para o ano de 2019, eu só tenho dados do primeiro semestre de 2019 para comparar com o primeiro semestre de 2018, só subiram 0,3% na totalidade da indústria. Portanto, é uma subida inferior à taxa de inflação, na totalidade. Mais uma vez reforço, isto não significa que a estrutura do pressário das instituições esteja adequada, que exista sempre uma relação entre serviço prestado, ou pelo menos apercebido pelo cliente, e o valor da comissão, mas há um facto, é que as comissões na totalidade têm descido face àquilo que já foram. Já agora, um último dado, que eu acho que é importante nós termos isto em atenção. Quando nós comparamos aquilo que é o produto bancário, que é a soma da atividade nobre da banca, que é chamada margem financeira, isto é, juros cobrados menos juros pagos. Portanto, a margem financeira mais as comissões cobradas e menos as pagas. Portanto, digamos, este é o chamado produto bancário. E quando nós percebemos qual é a composição, qual é o peso das comissões neste produto bancário, em Portugal, ele representa a volta de 29,9%. Em Portugal. Na zona euro, 30,1%. Isto é praticamente a mesma coisa. Portanto, a banca portuguesa, na área mais importante na fonte de receita, que depois é usada para fazer face aos encargos que vêm com os custos operacionais e o pessoal, etc., ainda pagar os impostos, etc., em termos percentuais,
está
a indústria portuguesa está em linha com a europeia. Claro que há países que, como estamos na média, há países que pagam, que têm mais comissões, por exemplo, a França ou a Itália vivem de mais comissões no seu produto bancário do que Portugal, valores na ordem dos 35% ou 37%, portanto, acima. Outros abaixo, por exemplo, na Alemanha estão abaixo. Portanto, é assim. Mas em média nós estamos naquilo que é o valor médio. Agora, o problema do Parlamento. Acho que o Parlamento se imiscuiu numa matéria que devia ser deixada ao regulador. E o regulador tem poderes para isso. Talvez o Parlamento tivesse ou devesse pressionar mais o regulador num sentido de... Agora, eu sinceramente custa-me um bocadinho ver o Parlamento a discutir o pressário das operações financeiras. Porque eu, às tantas, eu perguntei assim, então e o pastel de nata? Às tantas, pronto, eu sei que estou a exagerar.
E o barbeiro.
Mas o que se quiser, quer dizer, porque nós temos direito também a pedir ao Parlamento que olhe por nós em algumas coisas que nós consideramos muito, muito importantes, essenciais. E acho que não cabe ao Parlamento. Isto são medidas executivas que o Governo, ou, no caso, os reguladores, devem impor os limites. Ainda esta semana soubemos, por exemplo, que o regulador das comunicações fez uma avaliação sobre o pressário das comunicações e tem uma postura, que, primeiro, de conclusão, à que parece tão altas, face àquilo que são os comparáveis internacionais, e agora existe, penso eu, que o regulador use o seu poder para limitar o preço das comunicações. Tem poder para isso e deve fazê-lo. Mas o regulador tem uma vantagem à face àquilo que é o Parlamento. É que o regulador, para além de cuidar dos outros que sofrem, digamos assim, o preço, também cuida da sobrevivência do sistema. E, portanto, nunca, com certeza, porá em causa a sobrevivência do sistema. Coisa que o Parlamento não se preocupa. E por isso é que eu acho, penso que é muito importante que se deve deixar ao regulador esta margem. E também às empresas, para terem margem e dirimirem entre si. Uns querem cobrar mais comissões nos cartões de débito, outros nos cartões de crédito, outros onde quiserem. E, portanto, quer dizer, nós depois compete-nos a nós escolher. Eu já saí de uma instituição porque não concordei com o pressário. Pronto, fechei, liquidei as contas e vim-me embora.
A vida do dinheiro para ler aos sábados com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias e em permanência em tsf.pt.